As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Agora sim, boa noite a você que nos acompanha a partir de agora. Estamos ao vivo para mais uma edição do programa Independente, gerado pelo Santa Cruz Online e transmitido pelas rádios Vale FM, Toritama FM, além dos nossos portais parceiros nas cidades do Agreste de Pernambuco. Por que é que eu estou em pé hoje? Porque hoje é um dia diferente, né? A gente vai trabalhar aqui já. Digamos que a primeira noite da cobertura das eleições de 2020, vamos passear pelas lives, trazendo as informações das convenções partidárias ou pós-convenções, né? São atos pós-convenções que estão sendo transmitidos pelos partidos políticos ou que serão transmitidos ao longo da noite de hoje. Caiu a minha imagem? Foi? Corrija aqui, bota outra câmera primeiro, Elivaldo. Bota outra câmera primeiro para essa imagem aqui, Elivaldo. Bota outra câmera aberta aqui, pronto. Então, vamos passear pelas lives, trazer as informações e ainda estou sem aparecer aqui. Pode botar a imagem aberta aqui para o pessoal que está assistindo a gente ver. Pronto, aí sim. Vamos passear pelas lives e trazer informações dos grupos políticos que estão se reunindo na noite de hoje, que estão confirmando aí os seus candidatos. Como eu disse, são lives pós-convenção, é assim que estão chamando. Ralf, tá ok? Comigo, Ralf, que está aqui no estúdio também. Amigo Ralf, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo através das nossas plataformas digitais, que nos ouvem através das nossas cadeias de rádio. Para mim é um imenso prazer estar falando aqui para vocês todas as noites, trazendo um pouquinho do que penso, trazendo um bocado de informação também. Isso é necessário. Num momento como esse, como bem disse o Ney, é o pontapé inicial para a nossa festa da democracia. Como diria o Chiclete com Banana, Ney, lá nos anos 90... Diga não para mudar ou diga sim para mudar, calado, é que você não pode ficar. A partir de agora, a partir de hoje, tá todo... a partir das convenções, se começa a grande festa da democracia em todo
tá
o Brasil.
Está todo filosófico hoje. Tem imagem com nós dois? Tem.
Tem, bacana.
Tá diferente essa imagem, a gente não usa essa imagem não. Deixa eu ir mais para perto aqui, depois a gente corrige ela, senão você sair dessa.
Essa imagem está bacana aqui.
Está bacana? Tá. Sei lá, eu estou me sentindo pequeno. Mas, mas enfim...
E não poderia no guarda-roupa existir neutralidade maior. Preto.
É, né?
Preto.
Tem partido preto, não.
Tem não,
né?
Tem não.
Vai estar aí a ideia para os próximos anos. Você quer uma eleição diferente, bota a cor preta no partido, é. Aí você vai ferrar com os apresentadores também, não, né? Tem como a gente escapar. Olha, vamos falar sobre as movimentações, inclusive de hoje nas cidades do Agreste. Está tendo muita coisa acontecendo. Tem imagens de Toritama daqui a pouco, que já teve confusão nas ruas de Toritama. Então daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos ter participação ao vivo com Evandro Lins. E como eu falei também, vamos passar aí pelas convenções. Eu vou começar, estou pronto com as imagens de Toritama, posso chamar? Deixa eu chamar um intervalo rápido, 30 segundos, nosso intervalo é meio minuto e aí a gente traz informações sobre a confusão que aconteceu ali em Toritama hoje, daqui a pouquinho.
Tá procurando bike de diferentes modelos e com preço justo? Na Via Motos, além de motos e peças, você encontra também uma grande variedade em bikes aro 29. Uma ótima opção para sua saúde. Só na Via Motos tem as inconfundíveis bikes da Sense, de toda a linha de bikes Lotus. Não perca tempo, vá agora mesmo em nossa loja e confira nossas novidades. Avenida Bela Vista, 172-176, bairro Nova Santa Cruz. Acompanhe todas as novidades no nosso Instagram, @viamotos_. Via Motos, acelerando com você.
Muito bem, vamos então trazer informações de Toritama. Foi o seguinte, Ralf, passa aqui o TP, que eu não sei se está aqui no TP essas informações. Hoje, em Toritama, teve uma movimentação e isso gerou uma certa confusão. Partidários, né, de adeptos lá de um grupo político, fizeram uma movimentação próxima ao hospital de campanha. e aí houve intervenção de alguns policiais, me parece que policiais civis. Na tarde de hoje, apoiadores de um pré-candidato a prefeito realizaram uma festa logo após a convenção do partido que homologou as candidaturas. O grupo se concentrou na rua João José de Melo, por trás do hospital de campanha do município. E os militares, aliás, os militantes, soltaram fogos, distribuíram bebidas, enfim, além de gerar ali a aglomeração. A festa também descumpria a legislação eleitoral, que ainda não permite os eventos desse tipo, embora que isso, infelizmente, já está sendo descumprido em todas as cidades. Policiais civis que passaram pelo local tentaram convencer os militantes a parar a festa, quando teve início uma confusão. Inclusive, um dos policiais chegou a sacar a arma até que o som foi desligado. Vamos trazer as imagens, acompanhar aí alguns vídeos que circulam na internet com essa confusão que aconteceu hoje em Toritama. Tá aí, que confusão, né? Que barraco. Você que acompanha pelo rádio, a gente estava mostrando aqui as imagens do que aconteceu hoje em Toritama, certo? Hoje à tarde em Toritama, quando policiais civis sacaram armas e tentaram conter ali manifestantes políticos que estavam, manifestantes não, né, apoiadores políticos que estavam numa bebedeira, soltando fogos próximo ao hospital de campanha. Já começou, né, Ralf? Foi dada a largada, infelizmente, para o período eleitoral com essas imagens.
Infelizmente, Toritama é uma cidade que, ao longo do tempo, não tem dado bons exemplos, né, de como se tratar, apesar que esses exemplos são seguidos em várias cidades, inclusive aqui na nossa também. É bom, sempre bom, né, a gente salientar que as pessoas que se postularam hoje na convenção dessa agremiação, me parece que não tem nada a ver com toda essa confusão. Eu não entendi a Polícia Civil, já que a polícia represária é a polícia militar, não é?
E também talvez não fosse, Ralf, uma questão tão emergencial assim, aos pontos dos policiais civis requisitarem, né?
Exatamente.
A presença dos policiais militares, até pela quantidade de pessoas que estavam ali.
Exatamente. Né? Esse requisito poderia ter sido feito até uma polícia que tem mais tato com esse tipo de abordagem, a polícia militar. Então, também não pode o cidadão estar gravando e chamando...
Intimidando
os policiais a todo momento, né? Então, essa é outra coisa que não pode acontecer. Agora, certo mesmo é que parece que a vacina lá de Oxford chegou em Toritama. Ninguém de máscara, todo mundo aglomerado, inclusive os dois policiais sem a máscara, os dois policiais, que são as autoridades que estavam tentando cumprir os decretos, descumprindo o decreto que os dois estavam sem máscaras, né? Então, é realmente uma coisa que não deve acontecer. Tem uma coisa que não deve acontecer nessa eleição, é cenas como essas lamentáveis vindo lá da cidade de Toritama, Ney.
Pois é, então fatos como esse, infelizmente, são esperados ainda durante esse período eleitoral. Nós estamos aqui cumprindo o nosso papel, que é de mostrar tudo o que acontece. Vamos passear pelas lives, tá certo? E vou a Toritama daqui a pouco também conversar com o Evandro Lins, nosso comentarista, apoio do blog do Evandro Lins, inclusive lá em Toritama, retransmitindo esse programa. Eu posso ir para a live agora do Alan, que já começou, e depois eu vou para o Evandro, pode ser? Ou chamo o intervalo? Vamos para a live, né? Está nesse momento a transmissão. Olha, você, deixa eu avisar logo a você que está nos acompanhando. Pode ficar aqui, porque você vai ter a oportunidade de ver todas, tá certo? E também já vou deixar um aviso aqui em respeito a todos os candidatos e ao processo eleitoral que está iniciando. Para não haver tratamento privilegiado a qualquer pré-candidato, já que são pré-candidatos nesse momento, se até o final desse programa, as três agremiações de Santa Cruz, alguma delas não tiver com material ao vivo, que a gente possa trazer as imagens aqui, faremos no programa de amanhã, ok? Vamos editar e colocar partes no programa de amanhã para que a gente tenha aí imagens das três convenções, ou pós-convenções, que é o que estão chamando. Vamos acompanhar agora a do Alan. Você sabe onde está do Alan, Ralf? Pode botar as imagens.
A convenção do Alan Carneiro, eu não sei onde é, Ney. Espaço Vivente, exato, Espaço Vivente.
Espaço Vivente.
Isso.
Ok, vamos acompanhar um pouquinho, não sei se está tendo música de campanha, não pode, né, também música de campanha. Traz o áudio então para a gente, vamos acompanhar um trechinho.
Gostaríamos de agradecer às mais de 1.500 pessoas que estiveram nos assistindo. Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que estiveram participando aqui presente, a todas as pessoas da estrutura. Nós vamos mudar Santa Cruz, sim ou não?
Obrigada pela audiência. Te esperamos na próxima live.
Ok, você viu aí o finalzinho, né? Pegamos o finalzinho, chegamos no final da festa ali do Alan Carneiro, que confirmou, confirmou na verdade, essa confirmação se dá na justiça, né? Isso. Mas fez a parte ali da convenção partidária, esse é um ato pós-convenção. Daqui a pouco, acredito que iniciará também lives dos outros candidatos, o Dida Dinan e o Fábio. E vamos também colocar aí partes desses eventos, dessas transmissões.
Olha, Ney, o Alan Carneiro, a gente pegou o final, o momento de comemoração e descontração ali na live que pós convenção do Alan Carneiro. Alan Carneiro que teve uma pré-campanha bastante de idas e vindas, perdeu o PSL, figuras notáveis como Robson Ferreira não acompanhou mais o Alan. O Alan teve também alguns pequenos problemas quanto à questão que tratava do vice. Ficou evidente que o PDT, em dados momentos, ficou desgostoso com alguns comportamentos que houveram durante o curso de toda essa pré-campanha do Alan Carneiro. Mas e os números de live e o montante de apoiadores que rodeiam o Alan Carneiro demonstram que é realmente a maior terceira via da história de Santa Cruz do Capibaribe. Uma terceira via que chega numa campanha robusta, uma terceira via que chega numa campanha com elementos interessantes para serem trabalhados durante toda essa campanha. É bem fato que essa terceira via irá enfrentar problemas do ponto de vista do enfrentamento das duas grandes alas partidárias. Mas o fato é que, desde já, é uma terceira via que nunca foi vista antes na história de Santa Cruz do Capibaribe. A Vera acabou sendo anunciada há 15 dias atrás. É uma mulher, a única mulher que disputa na chapa majoritária em Santa Cruz do Capibaribe, também é empresária, assim como o Alan Carneiro, e o Alan Carneiro que tem como um grande destaque no seu palanque também a popularidade do vereador que concorre à reeleição, o vereador Capilé do bairro da Palestina.
Muito bem, então daqui a pouquinho a gente traz a live também do pré-candidato Fábio, do pré-candidato Dida, né? Se ao longo desse programa estiverem no ar. Se não tiver, a gente traz um trechinho no programa de amanhã, conforme eu informei aqui. Vou trazer um intervalo rápido, daqui a pouco a gente vai tentar entender o cenário de Toritama. 5 candidaturas em Toritama. 5, eu disse 5, 5 candidaturas em Toritama. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.
Todos os dias temos que lidar com imprevistos. Alguns nem sempre são bons. Por isso, conte com a Autoplanos para te ajudar nesses momentos. Um clube de benefícios completo com a melhor oferta de serviços. Assistência 24 horas, cobertura de acidentes de terceiros, cobertura para roubos, furtos e muito mais. Faça parte e não fique na mão. Autoplanos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Bela Vista. Acompanhe nossas redes sociais e saiba mais sobre todos os nossos benefícios. @autoplanos.
Muito bem, né? Vamos ter um contato agora, uma conexão com Evandro Lins. Antes, a gente lembra que esse programa está sendo retransmitido nesse momento através do Santa Cruz Online, né? Transmissão de origem, no Facebook e no YouTube, pela fanpage do blog do Ney Lima. Estamos ao vivo pela Agreste TV em Belo Jardim, Jardins do Agreste em São Bento do Una, pela página da Nova FM no Facebook, pela Estação Notícias TV, página também da Estação Notícias TV, fanpage do blog do Evandro Lins para Toritama, TV Atitude Agreste em Taquaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia Digital de Jataúba. Estamos ao vivo também pela TV Panelas, ao vivo pela Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook, pelas páginas e pelas ondas do rádio. Você nos acompanha pela Toritama FM e Vale FM. Atenção, vem aí uma, não é super não, viu, Rafa? É uma mega cobertura. O homem endoidou fazer evento comercial de loja. O homem enlouqueceu. Não vou dizer aqui, porque ainda não combinei com o Rafa, porque eu vou precisar dele. Mas a gente está preparando algo diferente para essas eleições. Diferente, Rafa, significa dizer que a gente vai usar um pouquinho, né? Nós vamos fazer algo que não foi feito ainda. Não adianta a gente estar fazendo o que já fizemos todos os anos.
Pois é.
Então, vamos ousar, e esse ano, na cobertura dessas eleições, que está meio que começando hoje, né, com a cobertura das lives aí, você vai ter uma coisa explosiva, tá certo? Explosiva mesmo. Nos próximos dias a gente vai estar anunciando isso, tá certo? Vamos então agora a Toritama, eu converso com meu parceiro, meu companheiro Evandro Lins. Evandro, boa noite.
Boa noite para você, Ney. Boa noite, Ralf. MIB, Homens de Preto, né? Se tivesse combinado, eu teria vindo de preto também.
Mas pode até ter sido combinado, né? Não sei. Pode botar a minha imagem com o Ralf aqui.
Mas esqueceram de me convidar, né? Esqueceram de me incluir aí nesse pacote.
É, da próxima vez a gente faz isso. Bota também, né, o Evandro pra estar de preto lá, fica tudo certinho.
Evandro, boa noite pra você. É porque a coisa aqui é tão melindrosa, Evandro, que a gente viu até a cor do sapato, se dava alguma conotação ou não.
Bom, Evandro, são 5 candidaturas aí em Toritama, não é isso? Todas elas se confirmaram nas convenções? Porque já está encerrando aí o prazo, né? Hoje meia-noite já não pode mais.
Exato, Ney. E Ralf, aproveitar para mandar um abraço para os nossos amigos do Santa Cruz Online, audiência extraordinária aqui também em Toritama, através da nossa fanpage e através também da rádio Toritama FM. Ney, você lembra que a gente falava sobre isso aqui nas recentes participações nossas, aqui no programa Independentes, sobre esse cenário, né, esse contexto que a cidade de Toritama está vivenciando esse ano, com essa grande quantidade de pré-candidaturas e agora se confirmando como candidaturas de fato. Eu até disse na última participação que acreditava que nós teríamos pelo menos 3 candidatos disputando as eleições desse ano. E de fato, nós temos não só 3, mas nesse momento está acontecendo agora a 5ª convenção partidária aqui da cidade de Toritama. Nesse momento, o professor, como é conhecido, Anderson Nunes, está realizando sua convenção. Ele que é filiado ao PTB, né, chegou no cenário aos 45 do segundo tempo. Ele lançou sua candidatura na semana passada, conseguiu uma junção com a Gerlúcia Enfermeira. Gerlúcia é candidata a vice na sua chapa. E com isso, de fato, a gente terá 5 candidatos. Particularmente, Ney Ralf, eu não acredito, sincero e honestamente, que ao final dessa eleição, no dia 15 de novembro, a gente chegue com esses 5. Eu acredito que 3 devem seguir e acredito que 2 não terão condições de manter. Pode acontecer? Pode, mas, sincero e honestamente, não acredito que isso vá acontecer. Caso isso aconteça, nós bateríamos o recorde histórico aqui da cidade, porque até então a eleição que teve mais candidatos foi a de 2008, quando nós tivemos aqui 4 candidatos disputando a prefeitura de Toritama, e naquele momento 4 grandes candidatos, 4 grandes grupos, que foi a Lucinha, o Flávio, que foi vencedor, Odon e o vereador Doutor. De lá para cá a gente não teve nada parecido com o que está acontecendo agora na cidade de Toritama. Eu disse também aqui, já nesse programa, que o momento, o cenário aqui, Ney Ralf, é de reformulação, é de renovação dos quadros políticos, dos grupos. Esqueçam aqueles tradicionais políticos aqui da cidade de Toritama, que até em 2016 figuravam, né, como ex-prefeito Odon, como a ex-vice-prefeita Lucinha, como ex-prefeito Flávio. Esse pessoal está todo mundo fora de contexto, literalmente. Inclusive, alguns sequer moram mais aqui na cidade de Toritama. Talvez o mais participativo desses políticos, né, que outrora estiveram em um momento mais positivo, né, na sua trajetória, é o ex-prefeito Odon, né, que apresentou a sua esposa, né, a ex-primeira-dama, dona Anitta Travassos, como vice da chapa do vereador Arimateia. E aí tem um detalhe interessante nessa apresentação, porque até agora o nome de Anitta não consta na lista de filiados a nenhum partido. Ainda não se sabe se foi alguma instabilidade do sistema do Tribunal Superior Eleitoral, ainda não é possível identificar se houve, né, essa instabilidade, esse problema no sistema em si, porque até então as pessoas fazem a consulta e o nome dela não consta como filiada ao PSB, partido que foi coligado com o vereador Arimateia, lançando essa chapa, né, Arimateia e Anitta Travassos. Mas, de fato, sim, hoje, nesse momento, está acontecendo a 5ª convenção e nós teremos aí pelo menos 5 candidatos disputando as eleições. Seria, de fato, uma coisa histórica aqui na cidade de Toritama, Ney Ralf.
Pois é, essa questão aí do partido acho que deve ser checada, né? Porque alguém vai provocar, né? E pode ser sistema também. Acho que os candidatos não seriam aí, né, malucos.
Ela participou da convenção, né? Ela participou
normalmente
da convenção.
Participou normalmente, foi anunciada hoje pela manhã. A convenção aconteceu às 10 da manhã no Clube Real Independente, aqui na cidade de Toritama, lá no bairro de Fazenda Velha. Ela foi anunciada, ela fez discurso, participou ativamente, estava lá sua foto, né, no Fôden, onde aconteceu a convenção. Inclusive, ela é membra do partido, né? Ela compõe o partido PSB local aqui, que é presidido pelo seu esposo, pelo ex-prefeito Odon Ferreira. Eu, particularmente, acredito que deva ter acontecido uma instabilidade no sistema, pelo fato dela ser membro do partido, pelo fato de estar há tanto tempo envolvida na política, apesar de não de forma efetiva, né, mas sempre junto do grupo, junto com o ex-prefeito Odon. Eu acredito que dificilmente o partido daria essa mancada, né, de não ter realizado a filiação de Nita Travassos.
Ralf, um dado interessante aqui, Evandro continua comigo, viu? Mas a gente comenta os três aqui. É o seguinte, são partidos cinco candidatos, certo, em cinco partidos que, ao meu ver, têm representatividade do Congresso. São partidos considerados grandes, certo? O Edilson e o Romero, chapa Puro Sangue, PSDB. Gerson e Ivanildo, Puro Sangue também, MDB. Aliás, PMB. PMB tem representatividade? Acho que não, né? PMB.
Não, a Partido da Mulher Brasileira.
Então não tem. Ah, então não são todos, não. Aí você tem, nós temos o Nelson Caetano e o André, estão no PTC. Também tenho dúvida se o PTC é um partido de representatividade do Congresso.
Acho muito difícil.
É. Então, Arimatea, PSD.
Isso.
E Nita, PSB, partido do governador.
Só me confirma, o prefeito concorre por que sigla?
Como?
O prefeito Edilson concorre à reeleição por que sigla?
PSDB. Como?
MDB.
PMDB.
MDB. Ah, então tá errado aqui, MDB, meu relatório. Tá errado, que você mesmo mandou, Evandro. Errado para mim.
PMDB.
Então tá errado aqui.
Ferreira, espeto de pau. Prefeito é PMDB.
PMDB. Né? PMDB. E Anderson PMDB, Nunes, PMDB. Anderson Nunes, PTB.
PTB. É,
com o Gerluz, que está no PROS. Houve tanta disputa por sigla, não, né? Ô, Evandro, me diz uma coisa. Enquanto Ralf comenta, licença, Ralf, o guia eleitoral tem muito peso aí? Porque normalmente a briga pelos partidos é para ter mais tempo no guia. Ou não tem tanta relevância em Toritama?
Exato. Você falou a palavra correta. Essa briga por quantidade de partidos, ela sempre é motivada pela questão do tempo, né? Quanto mais partidos, obviamente você terá mais tempo de guia no rádio, como aqui não tem TV, apenas o guia no rádio para você fazer aí a sua campanha. Porém, Ney, aqui não tem essa influência, viu? Confesso para você que não tem tanta relevância o guia do rádio. Ele não repercute, ele não faz com que a coisa fique acirrada do ponto de vista dos guias, do conteúdo que é publicizado através do espaço ofertado pelo rádio. Não faz muita diferença, não, viu? Apesar dessa... Por exemplo, o vereador Arimatea está com 7 partidos. Inclusive, hoje houve mais uma adesão. O PT também aderiu ao vereador Arimatea, aumentando para 7 o número de partidos que estão coligados com esse grupo. Mas mesmo assim, para a questão do guia, para a questão do rádio, não faz muita diferença. Aqui o eleitorado não dá tanta importância para o que é divulgado no rádio no período de campanha, viu?
O prefeito Edilson, na sua convenção, inclusive, teve com a alta cúpula do MDB aqui em Pernambuco ontem, né? E eu comentava aqui com o Luciano e o Manassés ontem, eu não sei até que ponto isso é positivo. Numa campanha que figuras como Jarbas Vasconcelos, né, o próprio Raul Henri, né, Taribadíssimas, os dinossauros da política, estarem tão presentes numa campanha no estado como Toritama. Até porque o prefeito vinha, ao longo dos 4 anos, tratando tanto a candidatura dele há 4 anos atrás, como a própria gestão dele, como uma grande novidade para Toritama. Mas uma observação, e se eu estiver errado, o Evandro pode me corrigir, eu tenho, viu, Ney, a respeito de Toritama, é que me parece que, apesar de ter uma gestão que é aprovada por parte da população, o prefeito tem uma certa dificuldade quando a questão é a política propriamente dita, o se manter uma base de apoio. Porque se você tem um prefeito muito aprovado, mas você tem 4 candidaturas que se opõem a ele, me parece, Evandro, que isso denota, aponta para um certo problema de relacionamento político entre o prefeito aí e seus componentes.
Correto, Ralf. Não deixa de ser também um ponto que você colocou aqui em discussão, né? Mas eu destaco também essa questão da renovação, como a gente dizia. Ao mesmo tempo em que, de fato, o prefeito Edilson é visto muito como técnico, né? Ele é aquele gestor muito técnico. Ele não tem aquela política, né? Não tem, de fato, essas características. Isso não é muito com ele. Isso é um fato comprovado e tal. Mas... com relação a essa grande quantidade de candidatos, a esses grupos que estão surgindo novos aqui no município, eu vejo por esse lado, óbvio, né, dessa falta de diálogo, de chamar, vem para cá que a gente vai vai unir forças, você permanece conosco. Ele não é muito de fazer esse tipo de convite, de tentar aglutinar o maior número de pessoas ao seu redor, tanto que aparentemente a adesão da ex-vice-prefeita foi praticamente até agora vista como uma coisa voluntária, porque até então ela não foi, não foi dado ou direcionado a ela algum cargo, na administração, como era especulado, a Lucinha ficará com a Secretaria de Saúde, a Lucinha será a vice-prefeita. Muito pelo contrário, nada aconteceu e parece que foi uma adesão voluntária. E desde a campanha, né, da sua campanha, ele sempre adotou esse discurso. Mediante a isso, talvez seja também um fato que pode atrapalhar essa questão desses diálogos, dessa conversa, para somar, né, para se juntar à base do prefeito Edilson Tavares. Por outro lado, essas pessoas que estão tentando também se postular, tentando esse espaço, esse protagonismo na oposição, Ralf, eu também vejo pelo lado de que hoje a oposição, ela até agora não conseguiu adotar um protagonismo aqui na cidade que sempre teve, né? Aquele grupo de oposição que incomodava bastante, que tinha o seu lugar ao sol, né? Que tinha aquele protagonismo, até agora isso não aconteceu. O vereador Arimatea tentou ser essa pessoa, tentou união com todos os grupos, não conseguiu. Na semana passada, o Anderson Nunes lançou a pré-candidatura dele, que já vinha sendo cogitada, mas também não conseguiu aglutinar esse pessoal. Eu vejo também por esse lado, dessa falta de coalizão da oposição em não conseguir, até o momento nenhum deles, fazer com que o seu grupo, o seu palanque, seja protagonista, tenha uma margem, né, tanto do ponto de vista de aglutinar as pessoas, como no discurso, né, como na musculatura política em si. Ninguém conseguiu abrir uma certa distância, uma certa vantagem. Talvez por conta disso haja também, eu sou candidato, muitas pessoas tentam esse espaço, né, parecido com as eleições presidenciais. No momento em que havia aquele monopólio, aquela briga de PT e PSDB, o Bolsonaro acabou conseguindo achar, né, esse espaço, achar essa brecha e ser o protagonista da oposição. Essa é uma visão que a gente tem aqui com relação a essa grande quantidade de candidatos, mas deve ser levado em consideração também essa sua análise, que de fato o prefeito não tem esse posicionamento político, né, de aglutinar, de tentar ganhar todos os dias mais apoio para a sua base, Ralf.
Ok, Evandro, muito obrigado pela participação e pela parceria de sempre, né? Tantos anos que Evandro é nosso parceiro, acho que antes dele entrar na Rádio Toritama FM ele já era, não sei, mas acho que já era. Um abraço, viu, Evandro?
Abraço para você, abraço para o Ralf, nós estaremos aqui sempre à disposição para atualizar os nossos telespectadores, leitores e ouvintes do Santa Cruz Online, do programa Independente, que fará com certeza a maior cobertura das eleições aqui no Polo de Confecções. Um abraço para todos.
Grande abraço, então. Nossa conexão com o Toritama, tá certo? Você continua ligado para a gente, porque vem muita informação por aí. Vamos estar acompanhando aí as movimentações políticas ainda na noite de hoje. Intervalo rapidinho e eu volto, só 30 segundos.
A loja O Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a loja O Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 99423 1153. Siga o Instagram, arroba O Boticário Santa Cruz. O Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor, tem beleza.
Olha, a Polícia Federal em Pernambuco, a Polícia Federal prendeu um empresário e fez buscas hoje na Secretaria de Saúde do Recife, de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana, dentro da Operação Desumano, que investiga supostas irregularidades em contratos relacionados ao combate à Covid-19, infelizmente. Contratos que somam R$ 57 milhões de reais. O empresário Paulo Magno foi preso temporariamente por 5 dias no Recife. A Polícia Federal informou que 3 carros de luxo foram apreendidos na residência dele. A defesa do empresário afirmou que vai provar a inocência dele e que Magno, abre aspas, sempre pautou sua vida profissional e profissional na transparência, honestidade e na legalidade de suas ações, fecham aspas. Dos 21 mandados de busca e apreensão, 16 foram nos endereços do Recife, 3 em Jaboatão dos Guararapes e 1 na cidade de Olinda. Outro aconteceu também na cidade de Paulista. Entre os locais estavam as residências dos secretários de saúde das 2 prefeituras investigadas. Ao todo, 5 veículos foram apreendidos. As prefeituras do Recife, de Jaboatão dos Guararapes negaram irregularidades e disseram que as contratações da entidade investigada pela Polícia Federal para gerir o hospital de campanha foram acompanhadas pelos órgãos de controle. Investigações, de acordo com a Polícia Federal, uma das organizações da Organização Social de Saúde foi contratada pelo prazo de 6 meses pelas prefeituras para gerenciar os hospitais de campanha do bairro da Ibiribeira, na zona sul do Recife, e de Jaboatão dos Guararapes. Os contratos foram firmados com dispensa de licitação em ambos os casos, o que chamou a atenção da Controladoria Geral da União, embora estava dentro da lei, né, porque foram recursos da Covid. Tem crime, Ralf. Todo crime é crime, né? Todo crime é desonesto. Mas tem crime que choca muito mais, que é quando acontece isso, né? Você pega um momento de caos. Eu lembro que já houveram casos de calamidade pública em regiões do país, enchentes, né, devastação.
Palmares, um exemplo.
Palmares, um exemplo. Deu prisão em Palmares, exatamente. Inclusive, eu lembro que foi no seio ali da Polícia Militar, né, do comando da Polícia Militar, da casa, não sei se é... Bom, comando da Polícia no Estado. Mas, enfim, esses casos, né, que mexem ali com a necessidade e muitas vezes com a miséria do povo, com a saúde do povo, é os que chocam mais. Porque de forma mais direta, todos causam morte. A corrupção, ela mata. Mas essa corrupção, ela é muito pontual ali, realmente, causando morte.
Exatamente. É um momento que a população espera que o poder público haja de uma maneira mais incisiva no momento de caos, no momento de dor, no momento de aflição que a gente está passando. O poder público às vezes se mostra omisso e às vezes se mostra que atrapalha a população em situações como essa. Dentre tantas outras, fica sempre, Ney, dois sentimentos. O de revolta, porque aconteceu isso, e o de revolta ao quadrado, porque quase sempre, em Palmares, em Brumadinho, fica sempre por isso mesmo, todas essas dores que nós passamos.
Pois é, infelizmente. Bom, daqui a pouquinho nós vamos ter, dentro ainda da cobertura, informações sobre as lives, né, transmissões aí ao vivo, das lives dos pré-candidatos de Santa Cruz, do Capibaribe. E firmando aqui, não é, Ralf, que caso haja aí disparidade de tempo, por exemplo, pegamos a live do Alan no final, não tinha mais discurso, tinha nada, né? Então podemos compensar isso no programa de amanhã, incluindo ali algumas partes das lives que, porventura, ficarem aí prejudicadas no programa de hoje, já que estamos fazendo tudo agora 100% ao vivo, acompanhando aqui os fatos em tempo real.
Nosso programa tem um espaço que fica no ar. Nós ficamos no ar entre 7 e 8 horas da noite. Então, as lives que tiverem no ar nesse momento serão contempladas. O de Alan, amanhã, certamente, a fala do Alan será contemplada. Você fica ligado aqui no programa, como os outros dois pré-candidatos ou candidatos a partir de agora, o Dida Dinan e o Fábio Aragão. Se não der tempo passar no programa da manhã, é um show de cobertura total aqui no seu programa independente.
Bom, vamos falar agora, enquanto a gente não traz as informações, sobre Brejo da Madre de Deus. Na eleição desse ano, a cidade de Brejo terá 4 projetos políticos. É outra disputa acirrada, né? A de Brejo. Disputaram a prefeitura nesse mês de novembro. O atual prefeito Hilário Paulo traz como vice o Frailan Mota e chega para a eleição com certo conforto devido à quantidade de opositores brigando ali pelo voto. O vice-prefeito, que rompeu com Hilário, Josivaldo, o cowboy, fez convenção e assegurou o irmão Lucas como vice. Rubinho Nunes conseguiu um importante nome para vice, Dr. Mesquita, que é uma figura ali até então de muito bastidor político também em Brejo, e parte agora para a eleição após uma longa pré-campanha. E longa mesmo, né? O Rubinho já vem, ó, há anos tentando isso. O líder dos Jacarés, Roberto Asfora, emplacou o nome do sanfoneiro Rubiano Catanha na vice. Ainda disputando a prefeitura de Brejo da Madre de Deus, está o popular Maciel do PSOL. PSOL que teve candidato lá também, acho que há 4 anos atrás. Que chega com mais uma alternativa, então, para o eleitor brejense. Então, esse é o quadro aí com as candidaturas em Brejo da Madre de Deus e oposição bem dividida, né, Ralf?
Posição dividida, situação coesa em Brejo.
Mas o cowboy não representa uma situação dividida também, não?
O cowboy representa uma situação dividida, mas uma situação dividida que há 2 anos já foi aferida nas urnas. O cowboy já não teve, esteve com os candidatos que o Hilário apoiou há 2 anos. A bem da verdade era que essa situação também estaria dividida. Acontece que, graças a Deus, o Hilário saiu da Covid e isso mudou totalmente o quadro político dele. Daí o Dr. Edson decidiu não mais enfrentá-lo como vinha enfrentando dentro do seu próprio grupo e decidiu apontar o Frailan Mota como vice de Hilário Paulo. Agora, Ney, realmente é surpresa para mim a postulação do Rubiênio Catanha, sanfoneiro conhecidíssimo aqui em toda a região, popular, diga-se de passagem, fazendo com que se agremiando a chapa do Roberto Asfora. Eu não tenho conhecimento que o Rubiênio já tivesse concorrido a cargo eletivo, mas realmente é uma grande surpresa o Rubiênio Catanha. O Rubinho Nunes, como você disse, há muito postula esse espaço. A gente vai ver agora nas eleições quanto o Rubinho conseguiu avançar nesse espaço. E o Maciel, né, que é uma corrente de esquerda, uma resistência de esquerda, lá dentro do Brejo da Madre de Deus, vai aí postular ser candidato, ou postula já ser candidato a prefeito no Brejo da Madre de Deus. Né? É realmente uma eleição que você tem uma indefinição, como em todos os casos, o pontapé inicial é agora, mas esse desfacelamento das oposições pode dar uma eleição que a gente possa ter, um acirramento mais entre as próprias oposições do que com a situação de Lima.
O nome do Rubiênio também na vice de Roberto chamou a atenção, né?
Pois é.
Diferente, o Rubiênio estava postulando aí ser candidato a vereador, mas é um nome sem qualquer teste nas urnas.
Pois é, realmente. Tem teste popular. É super popular.
Mas aí é popular em que aspecto? A gente não sabe no político,
artístico,
né?
No aspecto artístico. Então, por que você precisa aferir? Eu vou dar dois exemplos aqui para ninguém sentir que eu estou puxando ou não estou puxando. Você tem aquele dos teclados lá, o do cabelo grande.
Laírton dos teclados.
Não, Laírton
é
do Moranguinho. Como é o daquele do...
Frank Aguiar.
Super sucesso no interior de São Paulo como político, certo? Foi candidato lá no interior de São Paulo, teve sucesso, foi eleito deputado, foi eleito vice-prefeito, se eu não me engano, de São Bernardo do Campo. Mas você tem um exemplo de um outro sanfoneiro, que é o Flávio José, que tentou duas vezes lá em Monteiro e não teve sucesso.
E também é o seguinte, Ralf, a região paulista tem cultura de eleger artistas.
Exatamente.
Né? Isso é fato.
Isso é um fato.
Os interiores do Nordeste não é bem assim, né? É. Não estou dizendo que tem ou que não tem, mas não é uma coisa comprovada. Então, o Asfora, ele assume um risco, né? Ao colocar alguém popular, mas que não foi testado nas ruas. Acho que é isso que a gente está consensuando aqui, né?
Exatamente. Apesar de que Asfora foi prefeito do Brejo durante 3 mandatos e certamente fez isso assentado em dados técnicos, né? Não iria aventurar. Se isso vai dar certo ou não, Ney, dia 15, a gente sabe.
Muito bem. Com essa imagem de eu e Ralf junto aqui, mostra a imagem aí agora. Dá para fazer uma adaptação, porque agora eu consigo subir em alguma coisa aqui e ficar da altura de Ralf. Aí, desse jeito, não vai dar para perceber, certo? A gente vai tentar ver isso com o nosso marceneiro aqui, para ver se faz alguma coisa aqui. Tem que ser sincero, né? Vai ficar mais bacana. Você vai perceber, logo, logo, né? Vai ter aqui, a gente vai estar aqui de igual para igual. Intervalo de 30 segundos, a gente traz informações da política de Jataúba aí, dando sequência no nosso giro e trazendo informações ao vivo das movimentações em Santa Cruz.
Olha, a Satex Têxtil está com uma grande variedade de malhas para você, confeccionista, que busca sempre o que é tendência no mundo têxtil. Na Satex Têxtil você encontra malhas 100% algodão, que garante mais conforto para a sua peça, além de malhas trabalhadas com poliéster, que proporcionam mais resistência. Malhas trabalhadas com design diferenciado e malha de algodão com uma ampla variedade de cores. Corra para a Satex Têxtil e confira novidades. Cruz do Capibaribe, Avenida Tito Sinésio Aragão, número 40, Centro, ao lado da Câmara de Vereadores.
Muito bem, falando sobre Jataúba, o grupo de situação anunciou a sua chapa, que será formada por Jackson Buraco e Jailson Caô. Outra chapa já posta é a da doutora Kátia, tendo como vice o Fábio Mamão, né? Então, em Jataúba, confirmou-se duas, havia uma possibilidade de uma terceira via. Isso não aconteceu, né? Vão as duas chapas aí. Essa chapa da doutora Kátia, que é a esposa do empresário... Como é o nome dele, rapaz? Boy. Empresário Boy de Jataúba, né? Ela era apontada, ela era configurada como terceira via, mas com a presença do Mamão, e aí se consolidando que não haverá outra opção, ela é a oposição lá em Jataúba. Então, Jataúba tem polaridade, são duas candidaturas confirmadas nesse cenário.
E acabou com a história de terceira via em Jataúba, né? Ela, como você bem disse, ela agora, a doutora Cátia, postula no outro polo da política jataubense, né? Ela é candidata junto com o Fábio Mamão e terá o buraco como seu maior opositor, né? Então, dentro desse contexto, existe, na verdade, Ney, eu conversei com pessoas das duas alas partidárias, muito ligado a eleição, euforia das duas partes, viu? Existe do Boy e existe euforia também por parte do grupo do prefeito, né? O prefeito de Jataúba lança o buraco como seu sucessor. Interessante em Jataúba, viu, Ney? É que as duas chapas dão uma grande imagem para os memes da internet, né? Tem nome engraçado nas duas chapas, né?
Pois é.
Tem Mamão, tem Buraco.
É, e tem na vereança também, viu?
Na vereança.
Depois a gente traz aqui os nomes curiosos dessas eleições. Jataúba é interessante. Agora é o seguinte, isso é questão de costume.
Isso.
Porque aqui em Santa Cruz também é. E a gente nem repara.
É
Zé Zimbuchim, Zé Cueca.
Exatamente.
Zé Cueca nunca foi candidato, não, mas é sempre pré-candidato em todas as eleições.
É verdade.
Zé Minhoca,
isso,
né? Você falar Zé Minhoca em outras cidades, o pessoal vai achar curioso. Aqui a gente já se acostumou.
Pipoca.
Então, oi?
Pipoca.
Pipoca.
Pipoca,
pronto, pipoca. Tem pipoca também.
Exatamente.
Tem muito nome curioso aqui. A gente qualquer dia...
Aqui a gente acostumou.
A gente acostumou. A diferença é essa, exatamente. Bom... vou dar uma passeada rápida na live do Dida Dinan. Eles estão convocando ainda os pré-candidatos, anunciando ali, mostrando vereadores, tentando entender um pouco, viu, Ralf? O Teixeira, inclusive, ligou para mim sobre essa questão, dizendo que é a transmissão das convenções. Não é. É convenção, é as transmissões de pós-convenção. O que é que eles estão fazendo como estratégia, pelo que eu entendi? Em tese, e o Ralf aqui, advogado, vai me confirmar isso, não pode estar a transmissão da convenção via Facebook, porque é um evento interno dos partidos.
Isso.
Eles fazem esse evento interno e quando isso encerra, eles dão em sequência uma outra live, não é assim?
Exatamente. Exatamente. A sua leitura é perfeita. A convenção é um momento interno do partido. Quando eles encerram a convenção, eles abrem a live discussando. Isso aí pode acontecer, né? Então, não existe nada de ilegalidade nisso que a gente está transmitindo, não.
Pois é, vamos trazer agora então as imagens, né, do ato pós-convenção nesse momento que acontece com o envolvendo aí a campanha a pré-campanha do Dida Dinan, né, que está se oficializando, inicia o processo de oficialização a partir desse evento. Estão sendo chamados aí os pré-candidatos a vereadores. A gente tem 10 minutos de programa e certamente a gente não vai conseguir fazer um apanhado jornalístico dos discursos e tudo mais. Então, o Elivaldo vai vir amanhã de 5 da manhã, uhum, e já vai ficar aqui pegando aí os principais pontos e fazendo resumos para o programa de amanhã, no programa de amanhã a gente ter. Para o nosso internauta não precisar assistir todas essas lives, que é chato pra caramba, você fica... É verdade. Você fica acompanhando aqui o programa independente e a gente traz as imagens e depois traz, amanhã então, a gente traz. O programa de amanhã vai ser apresentado por Manassés ou por você?
Por Manassés.
E você é o Fogo Cruzado.
Debate.
Isso. Então no programa de amanhã a gente traz trechos aí de cada uma dessas lives. Mas vamos acompanhar ainda nesse programa. Fica acompanhando aqui conosco, que a gente vai mostrando aí o que está acontecendo. E abrindo lá do Fábio Aragão, a gente traz nessa edição um trechinho, né, ainda. Vamos com áudio para lá? Vamos com áudio?
E aí, gente, deixa eu trazer ele que mais uma vez é candidato à eleição, a voz vibrante aqui de Santa Cruz, Ronaldo Pacão!
Ronaldo Pacão tá chegando!
É candidato à eleição, é o Ronaldo Pacas, a voz do rádio, a voz do povo, deixa eu ouvir a juventude, a sua marca, deixa eu trazer o vereador chegando! Vem pra cá, Pipoca! Pipoca Santa Cruz! É aí, Pipoca, mais uma vez candidato à eleição. Deixa eu trazer o campeão de votos das últimas eleições pra vereador aqui em Santa Cruz. É do nosso time, é do trabalho. Nailson Ramos!
Nailson Ramos chegou!
Tá aqui junto conosco! Foi o mais
votado nas últimas eleições e é candidato àquela eleição. Tá junto conosco no Timaço. Deixa eu trazer, candidato a vereador, Lenildo! Lenildo! Olha o Lenildo aí, cara. É trabalho, experiência. Deixa eu trazer esta mulher de credibilidade, candidata a vereadora, Nete Vieira! Nete Vieira chegou! Deixa eu trazer a nossa candidata a vereadora, Sueli!
Sueli chegou!
A nordestina,
né? Isso!
Chegando junto conosco.
Alô do cangaço!
Por ali, por ali!
À direita, querida, à direita!
Eita, é isso aí!
Bom, caracterizado eu já vi dois, né? A Sueli e o Lenildo. Os dois estavam caracterizados ali. A gente volta daqui a pouquinho com essas imagens. Comentávamos aqui agora do quanto o Edson Vieira tem andado, né?
Isso
aponta já para uma próxima eleição. O Edson vai ser candidato, é pré-candidato, não sei se já posso dizer isso, a deputado federal. Tem a pretensão, vamos colocar assim, tem a pretensão de ser candidato a deputado federal. E tem andado como se a deputado federal dele fosse hoje, afirmando aí as bases, tendo contato com o público das cidades, várias cidades de Pernambuco.
É porque, na verdade, Ney, a campanha de deputado, ela fala muito do que aconteceu na campanha de prefeito. Então, o prefeito Edson está andando na cidade, consolidando e fechando as suas... Será deputado federal e vai manter a Alessandra, é candidata a deputada estadual, né? Ela é presidenta do PSDB em Pernambuco, inclusive, mesmo nas cidades, viu, Ney, que não tem ação com o apoio dos candidatos, gozou de muito prestígio esses dias, viu? Haja vista a convenção da Raquel Lira em Caruaru, deu muita ênfase tanto ao Edson Vieira quanto à presidenta do PSDB, Alessandra Vieira. Em uma rápida olhada, o grupo do prefeito Edson Vieira, que postula o pré-candidato e agora candidato Dida Dinan à Prefeitura de Santa Cruz, tem uma mescla de políticos candidatos a vereadores mais experientes e uma juventude e outras novidades chegando aí fazendo toda essa mescla. Edson é que levou o barco azul com mais serenas de que as outras duas alas partidárias. Edson conseguiu, quando começou, alguns arranhamentos e alguns possíveis apontamentos e engalfinhadas entre Dida e José Lito. Edson tratou de sanar esses problemas, assumiu o rumo da pré-campanha, apontou Dida sem constrangimentos, inclusive com o grande apoio de José Lito, e depois apontou o José Lito com o mesmo apoio e junção e acolhimento que teve o Dida Dinan. Sem uma é a pré-campanha mais serena que houve entre as três aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Né? Esse é o cenário aí, a gente já falando um pouquinho agora, né, sobre futuro, né, sobre os próximos anos. Intervalo rápido, a gente traz informações daqui a pouquinho sobre o cenário em Caruaru, tem novidade lá em Caruaru também, daqui a pouco a gente fala sobre isso e voltamos ainda com informações das movimentações aqui de Santa Cruz do Capibaribe.
As imobiliárias da Viana e Moura estão abertas novamente. Aqui em Santa Cruz estamos funcionando em um novo endereço, um espaço totalmente pensado para melhor lhe atender. Nossa nova imobiliária está agora na rua Cabo Otávio Aragão, número 99, no centro. E é claro, estamos seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde. Venha nos fazer uma visita. Vamos fazer os sonhos juntos. Com a Viana e Moura Construções, morar bem ficou mais fácil.
Ok, voltamos então e o grupo liberado por Tony Gel não terá candidato em Caruaru. Após o deputado Zé Queiroz anunciar que o candidato da Frente Popular seria Toninho Rodrigues, do MDB, a jornalista Carol Miranda, do PSB, Tony Gel surpreendeu a todos que será candidato na eleição deste ano. Apesar das tentativas de unidade, não houve acordo e pela primeira vez, desde o ano de 1996, que o grupo não terá candidato. É uma coisa, a gente vai ter o Mário Flávio de Caruaru, que é nosso parceiro em Caruaru, participando conosco nos próximos dias. Mas esse Toninho apoiado pelo Zé Queiroz, é o Toninho de Tony Gel?
É isso,
o filho?
Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que eu não entendi, porque para mim...
explicado.
Está explicado, exatamente. Ele não seria aí, o Tony Gel não seria candidato, inclusive enfrenta uma doença grave, né, um câncer de próstata, mas o Toninho, se for o Toninho da TFD, é isso aí.
Ele mesmo. Então está explicado, é o filho do Tony Gel. Então,
isso, grupo começa, Tony... isso começa, a junção começa, na eleição de deputado. O Tony Gel foi eleito deputado e uma carreata do Tony Gel passou pela frente da casa do Zé Queiroz e o Vonney Queiroz estava comemorando pelas vestimentas e todo molhado na piscina da casa a sua eleição também para deputado federal. E aí o Tony Gel, o Vonney Queiroz vai cumprimentar o Tony Gel na carreata, abraça o Tony Gel em cima de uma caminhoneta e aí o Tony Gel retruca dizendo que quer falar com o Zé Queiroz também, que precisa conversar tanto com o Vonney. Junção começa a ser feita a partir daquele momento com o gesto, o famoso gesto da eleição.
Deve ter faltado alguma coisa para oficializar essa coalizão, siglas, né, partido, imagino. Isso. Mas nos próximos dias a gente vai convidar aí o Mário Flávio a falar de Caruaru, né, trazer informações. E contextualizar para a gente, atualizando aí o que está acontecendo.
Não tem problema aqui, é quando a gente não sabe, a gente pergunta.
A gente pergunta, tem vergonha nenhuma,
nenhuma,
né? É melhor do que estar falando coisa que a gente não sabe.
Aqui. É.
Ela é confiável, porque a gente checa a informação. E
perguntar.
Exatamente. Olha, a gente está nos minutos finais aqui, tá certo? Só explicando a você novamente que tivemos, durante esse programa, entradas rápidas, tanto na brechamos, né? Aquele pula-pula das músicas. Hoje fizemos isso na praia. Fomos do Alan, da live do Alan, para a do Dida Dinan, mostrando aí alguns momentos, certo? Como nenhuma das duas houveram, durante a transmissão desse programa, nenhuma fala dos envolvidos, dos personagens principais, nós vamos ter uma edição especial trazendo aí resumo dessas convenções, tá certo? Então, o programa Independente Amanhã vai ser especial, acompanhe, trazendo trechos dessas convenções, compactado ali, objetivo, a gente vai trazer tudo redondinho aí para vocês. A Marília já esse material. Yeah. Então,
a gente também fica responsável, Ney. Como eu fiz um resumo das duas campanhas que a gente passou hoje, amanhã eu faço o resumo da campanha do... Quando trouxermos os outros vídeos, a gente vai para a discussão com os outros componentes que tiverem aqui para a gente dar uma... Esse é a nossa intenção, esse é o nosso desafio nessa eleição.
Muito bem, e não custa nada lembrar, né? Você vai se surpreender com a cobertura das eleições 2020 que a gente está preparando para você. Vai ser bacana, vai ser especial, né? Uma mega equipe, grandes fusões, emissoras irmanadas, vai ter muita coisa acontecendo e um conteúdo que nunca aconteceu. Então a gente vai trazer coisa nova nessa eleição, coisa inédita nessa eleição. Aguarde, aguarde, porque vamos divulgar nos próximos dias. Esses próximos, acho que 10 dias, né, Ralf? Ainda caracteriza-se pré-campanha, né? Pra você entender, não começa hoje a campanha, não. Encerra-se hoje o prazo das convenções. A partir daí, há aquele tempo em que a Justiça Eleitoral recebe essas convenções e o Ralf explica a partir daí. É melhor você explicar.
Aí,
tem um minuto para explicar.
A partir daí, vai ter o prazo que pode começar a campanha em si e aí esse ano com uma série de mudanças. Por exemplo, vou dizer uma mudança interessante, Ney. O material usado na pré-campanha não pode ser o mesmo material usado na campanha. Então, a partir da chave, daquela data que a Justiça Eleitoral diz que a partir dali a campanha, o material usado pelos candidatos tem que ser outro. Senão, o que é que se constata? Que se fez campanha extemporânea, se fez campanha antecipada. Pode-se constatar isso se os pré-candidatos continuarem usando o mesmo material de campanha.
Mesmo slogan, né?
Mesmo slogan, a mesma música, as mesmas logotipos, né? Então, todas as diferenças vão ter a partir do prazo eleitoral.
Pontualmente, 8 horas, final do programa. Acompanhe, então, no programa Independente de amanhã o resumo desta noite de quarta-feira, né? E a gente segue aí acompanhando o que acontece e o que acontecerá no processo pré e eleitoral 2020. Ralf, grande abraço para você, até amanhã.
Boa noite. Amanhã tem programa Independente, sexta-feira tem Fogo Cruzado Especial, da Semana das Convenções.
E vem outras novidades por aí. Um grande abraço a todos. Até lá, então.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.